A excelência é o melhor nos limites da possibilidade de quem age. Não entra para fazer menos do que o melhor. O segundo grande valor é a excelência. E a excelência é você poder, ou até eu diria mais, a excelência é você se habituar a fazer o melhor das tuas possibilidades. Por hábito, não uma vez na vida, outra na morte. Por hábito, o melhor. Normalmente é um hábito que você esculpe na escola. E aquele que busca a excelência na escola costuma se habituar a buscá-la também no trabalho. Não entra para fazer menos do que o melhor. Entenda? A excelência é o melhor nos limites da possibilidade de quem age. Não é um padrão igual para todos. O Maradona jogou excelentemente. O jogador lá do meu time jogou excelentemente. O Maradona jogou muito melhor. Mas o meu jogador também jogou excelentemente. E por quê? Porque os dois fizeram o melhor que poderiam ter feito. Por hábito. Entrou em campo. É comigo. É o melhor que eu consegui. E não é só sangue no olho. É também qualidade, inteligência, né? É pé no chão, tudo isso. Por hábito. E o explicador, o professor, excelente, é o professor que por hábito começa a aula e sem precisar pensar muito, ele já está fazendo o melhor que ele consegue. E um professor, claro, a régua que mede o valor do seu trabalho se chama didática. Didática. É explicar de tal maneira que um conhecimento abstrato, na mão dele, vire uma coisa tangível, palpável, compreensível por qualquer um. Esse é o bom de bola da didática. E o professor excelente, sem perceber, ele já começa no talo da sua competência. Excelente. O contrário da excelência é a mediocridade. E a mediocridade não é nota zero. A mediocridade é nota 5. Porque a mediocridade é mesmo de médio. De médio. É o meia boca. Podia ter feito melhor? Claro. Por que não fez? Não era necessário. Nota 5. Assim o aluno tira nota 5. E ainda zomba do nota 10. Porque o nota 10 ralou 10 vezes mais. Mas foi aprovado como o nota 5. O nota 5 sorri. E muitas vezes ele é aplaudido por ser medíocre. Porque há sociedades que incentivam a mediocridade. Há até famílias assim. Não, se o meu filho passar de ano para mim, e eu, tá bom, não, 5,5, tá bom, tá bom, tá bom. Podia ter estudado no final de semana, podia. Não, mas tá bom, ele é inteligente. Nossa, ele é inteligente, é incrível. Ele não estuda nada, mas chega lá na hora, ele sempre se livra. Ele sempre livra a cara. Pô, é meu filho, é meu filho. Eu falo, orgulho dele, medíocre com M grande. Há certas sociedades assim. Costumam ser sociedades que também não gostam muito de escola. Costumam ser sociedades que zombam da inteligência, zombam do conhecimento, zombam do estudo. Há sociedades assim. A excelência é o contrário. A excelência é você se aborrecer quando você sabe que poderia ter feito algo de superior ao que fez. E aí você vem mortificado. Porque A excelência é valor porque dignifica a vida. Ninguém me convencerá que uma vida medíocre possa ser superior a uma vida excelente. Ninguém me convencerá. Agora, qual é a primeira condição para a excelência? É você explorar aquilo que você faz de melhor. Cada um de nós tem a sua natureza específica. E Lionel Messi com a bola no pé é impressionante. Agora, posso lançar aqui um desafio. Dificilmente Lionel Messi fará outra coisa tão bem quanto jogar bola. Como César Cielo dificilmente fará outra coisa tão bem quanto nadar 50 metros livre. Explorar a própria natureza. Tamanho do sapato, 48. Já é um pé que quando bate na água, já, né? É toda uma natureza que favorece. Portanto, haverá aquele que na hora de viver explora o seu recurso maior. Por isso que o jovem diz: essa não é minha praia, essa é a minha praia. Porque o jovem sabe das coisas. Cada um de nós tem recursos naturais e poderá explorá-los melhor ou pior ao longo da vida. Professor, mas o que levaria uma pessoa a não explorar os seus melhores recursos? A primeira razão, não conhecer os seus recursos. Ah, mas como é que a pessoa não vai conhecer? Não conhecendo. Até porque, nas suas experiências, nem sempre isso foi facilitado. Manja, escola, mesmo conteúdo para todo mundo, não dá chance de experiências individuais, não dá chance de experiências singulares, não dá chance, é tudo igual a todo mundo. A pessoa passa pela escola sem identificar qual é a sua praia. O meu pai tinha noção disso e tentava de tudo comigo, mas comigo era fácil de perceber. Eu era ruim em tudo. Mas não é que eu era ruim devagar, ruim moderado. Não. Era ruim assim, de você ir no lugar e o cara olhar para você e dizer: viu, não é do ramo, viu? Sabe a coisa? Eu me lembro que eu fui andar a cavalo. Na hora de montar no cavalo, o professor falou para o meu pai: não é do ramo, hein? E assim eu ouvi: não é do ramo, milhares de vezes. É desenhar, é tocar flauta, é jogar basquete, é correr, é nadar, é pintar, é desenhar, é... Nossa, zero, 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 zero. E meu pai, desesperado, mas ele é ruim em tudo, ele dizia para minha mãe. Ele é ruim em tudo, não tem nada que seja minimamente aproveitável. Até um dia que eu cheguei para o meu pai e falei: eu preciso ir mais cedo para a escola hoje. Por quê? Porque tem prova. Ué, e daí? Precisa chegar mais cedo, por quê? Os colegas pediram para eu explicar a matéria. Uai, e por que pediram para você? Porque eles acham que quando eu explico, eles entendem. E desde quando isso? Ah, desde o ano passado. Mas agora eles vão fazer a classe inteira. Eu vou dar aula antes da prova. Tá brincando? É. E eles acham que quando você explica, eles entendem melhor do que quando o professor explicou a mesma coisa? Eles têm certeza disso. Aí meu pai falou: uai, então você é um explicador? Eu falei: é. Aí ele falou: é pena que como explicador, assim, não tem como transformar isso em dinheiro. Eu falei: ah, como explicador não, mas como professor. E ele falou: não tem como transformar isso. Ele tinha razão, claro, não tem como transformar isso em dinheiro, mas ainda assim é possível apostar, né? Basquete não, desenho não, flauta não, teatro não, 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 explicação sim, é lá, é nós, velho. Professor, Quantas profissões o senhor exerceu na vida? Uma única, a de explicador. Para mim era fácil. Ah, mas as escolas não me importa. Ah, mas o professor está apanhando na sala de aula. No tempo que eu dava aula, não tinha disso. Nunca ninguém quis me bater. Nunca ninguém quis me bater. É verdade que eu já dava 10 para todo mundo logo de cara, que é para não correr esse risco. Você percebe então que a primeira grande condição para você buscar a excelência é você jogar o jogo na sua praia. É você trazer a vida para aquilo que te é mais fácil, mais pungente, mais forte. Porque senão é um desperdício. Quantas pessoas você na sala de aula, como estudante, se lembram? Colegas bons de desenho, bons de teatro, bons de poesia, bons de pintura, bons de coisa, e que na hora de prestar vestibular, simplesmente viraram as costas para a sua natureza e foram viver a vida que os outros mandaram. É, porque sempre vai chegar alguém para dizer: o quê? Vai estudar teatro? Vai ser atriz? Filha minha, não. Isso é coisa de vagabundo. É profissão de gente séria. É profissão que enche a barriga. Eu não quero nada disso de teatro, não. E a natureza foi pro saco? Foi desprezada? Foi jogada no lixo? E mesmo meu pai, quantas vezes me disse: tem certeza que vai virar professor mesmo? Não tem nada assim que dá para fazer parecido? Não. O meu pai morreu cedo. O meu pai assistiu o começo da minha vida como professor anônimo. Professor na periferia geográfica e simbólica do mundo. O meu pai morreu antes. O meu pai morreu antes de eu poder mostrar para ele a possibilidade de, apostando na nossa natureza, mesmo sendo professor, a possibilidade de uma vida digna, de uma vida reconhecida, de uma vida aplaudida, de uma vida elogiada, de uma vida requisitada. Mas isso tem uma condição: a coragem de lá no começo olhar para o mundo e dizer: pode vir todo mundo me dizer que isso é uma aptidão de menor valor, não importa, eu vou buscar a excelência, e a excelência para mim só é possível aqui, nesse campo de atividade. Esse é o segundo valor. Falei da liberdade, falei da excelência. Um outro pré-requisito da excelência é o que hoje os americanos chamam de mindfulness, e os gregos chamavam de plenitude da alma, e a monja Koen no budismo chama de presencialidade. E o que é isso? É você estar aonde você está. Condição da excelência: corpo e alma no mesmo lugar. Professor, eu não entendi. Então eu explico pelo contrário, né? Você está num lugar com a cabeça em outro, mas é, nossa, né? Viajando mesmo. Viajando, né? Quantos aqui nessa palestra não estarão nesse momento pensando na hora do almoço, né? O que será que vai ter para comer, né? Será que esse cara vai falar muito tempo ainda? São 4 horas de palestra. Eu me formei na escola do Fidel Castro, né? São 4 horas, não 14, 4 horas. Você devia ter trazido um lanchinho. A presencialidade é estar onde você está. Por exemplo, eu aqui estou 200% focado no que eu estou dizendo. Não tem como eu falar aqui e pensar: porra, será que vai dar tempo de pegar o avião? Será que, o que, que eu vou fazer no final de semana? Para onde que eu vou? Ou mesmo, o que, que eu vou comer? Não tem, velho. Todas as células estão mobilizadas para produzir esse discurso. Chama mindful Ness, né? Isso em Harvard, mas em Aristóteles era plenitude da alma. É tradução pura e simples. É estar 200% preenchido pelo mundo vivido, pela atividade desempenhada ali mesmo. Condição da excelência. Claro, se você está com o corpo aqui e a alma em outro lugar, você está dividido. Do mesmo jeito que a união faz a força, a divisão fragiliza.
Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se gostou do nosso conteúdo e se sentiu motivado, se inscreva no canal, curte e compartilha para que possamos nos motivar e motivar mais pessoas. Até o próximo vídeo!